Olá, eu sou Juliana Sartori, recebo hoje por aqui, na Rede AERP de Notícias, o deputado federal Tadeu Venneri, do PT. Após uma vivência de mais 20 anos na Assembleia Legislativa do Paraná como deputado estadual, essa é a primeira vez que Tadeu Venneri encontra espaço para assumir uma cadeira em Brasília, na Câmara dos Deputados. Venneri foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores em outubro de 2022, com mais de 84 mil votos, é nascido em União da Vitória, mas viveu em Curitiba desde o início da juventude, em 1972. Venneri ingressou na política em 1985 como vereador em Curitiba, na Câmara Municipal exerceu dois mandatos. Em 2003, assumiu o mandato de deputado estadual, já renovado por três vezes. Referência como voz de oposição e de esquerda do Paraná, Venneri atua junto a movimentos e organizações na conquista e ampliação dos direitos sociais e humanos. E na Câmara dos Deputados integra comissões como Fiscalização Financeira e Controle, Ciência, Tecnologia e Inovação, Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial e de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Lembrando que essa entrevista faz parte da nossa série de conversas com os políticos eleitos em 2022, que representam os paranaenses aí nos próximos anos. Deputado, seja muito bem-vindo aqui à Rede AERP de Notícias.
Obrigado, Juliana. Obrigado a você, a oportunidade que a AERP me dá e... Bom dia a todos os nossos ouvintes do Paraná.
Deputado, quais são as pautas que considerem as mais importantes dentro do Congresso Nacional neste momento e como que pretende trabalhar nessas pautas?
Existem duas vertentes, né, Joana, para mim pelo menos. Uma é aquilo que nós já fazíamos, nosso mandato já fazia durante esse período todo que eu fiquei na Assembleia Legislativa, nesses 20 anos, que é trabalhar muito com educação e direitos humanos e nos últimos dois mandatos, principalmente com a agricultura familiar, que são temas transversais à relação com os direitos humanos. Na Câmara Federal, ainda que nós estejamos também com estas relações, eu estou na Comissão de Direitos Humanos e estou também no núcleo agrário do PT, e obviamente fazendo aquilo que eu entendo que ser o meu papel, que é estar na Comissão de Fiscalização, mas vejo que hoje a Câmara, o Congresso como um todo, né, a Câmara e o Senado, tem algumas funções que são cruciais para o país nos próximos anos. Uma delas é o debate da reforma tributária. Eu acho que ela é uma das principais pautas que nós temos nesse semestre. Além da pauta da reforma tributária, nós temos agora, na segunda semana de abril, a votação das MPs. Né? As MPs que estão por um processo de não ter havido entendimento entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara, estão travadas praticamente, já deveriam ter sido votadas há mais de 30 dias, não foram votadas. Então essas MPs são, eu diria que são o coração do governo do presidente Lula. E obviamente que nós esperamos que sejam aprovadas, porque se não forem aprovadas, nós vamos ter que entrar ou com um projeto de lei, o que demoraria muito, ou então voltarmos àquilo que nós tínhamos anteriormente, o que seria muito ruim para o governo. Então, eu creio que essas duas pautas, MPs e a reforma tributária, agora vão ser talvez os motivos dos principais debates nos próximos dois meses.
Certo. O senhor está acompanhando também a negociação do governo federal para resolver as questões da BR-277 e outras estradas aqui no Paraná. Esteve, inclusive, em reunião, né, com o ministro dos Transportes, o Renan Filho. Como é que está acompanhando essa situação? O que a gente tem de novidades aí para o Paraná em relação a essa questão tão
assim,
importante?
Eu vejo, Juliana, que nós demoramos muito tempo, o Paraná demorou muito tempo, desde que foram encerrados os contratos de concessão das rodovias. Nós estamos indo para um ano e meio já, e um ano e meio que houve uma indefinição em quem era o principal responsável pelas rodovias. Se as rodovias federais ficavam com o DENIT e ele teria responsabilidade, se parte dessa responsabilidade seria dividida com o Estado e com, obviamente, o Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná, a verdade é que nós estamos tendo as rodovias deterioradas. A 277, que é o principal corredor de exportação que nós temos, de grãos pelo menos, ela atravessa rotineiramente problemas que demoram para serem resolvidos. É o caso agora da descida da serra de aqui para Paranaguá, né, Serra do Mar. Não é possível que uma rodovia tão importante como essa fique, às vezes, por uma semana, um mês, 15 dias, dois meses, interrompida ou parcialmente interrompida, como está acontecendo agora. E parte das cargas que nós temos, que são principalmente cargas de congelados, até por conta do que acontece com o Porto de Paranaguá, acabam sendo desviadas para outros portos, principalmente os portos de Santa Catarina. Isso reduz a participação do Paraná no que diz respeito às exportações e cria um problema crônico. Assim como nós temos a 277, nós temos o mesmo problema 376, que é a descida da Serra para Joinville e Florianópolis. É uma coisa assim surreal. O estado do Paraná fica isolado do litoral por conta de duas rodovias que acabam sendo, uma delas está pedagiada, que é a 376, e a outra que não é pedagiada, que é a 277, sendo inviabilizada. Então, nós vimos isso junto ao Ministério, colocamos isso, mas há outros problemas, a meu ver, tão graves quanto esse. Por exemplo, a rodovia que vem, a 153, que vem do sul do Brasil, até o início aqui do Paraná, no início no sentido de divisa, né? Aqui em União da Vitória. E a partir dali, a rodovia passa a ser a 476, que vem de União da Vitória até Lapa, e que está praticamente o seu trecho de São Mateus, União da Vitória, praticamente destruído. E ela acaba sendo uma alternativa, por falta de opções, uma alternativa para que as cargas do oeste de Santa Catarina, do sudoeste do Paraná, do norte do Rio Grande do Sul, né, e do Planalto Norte de Santa Catarina venham por ali. O problema é que essas rodovias não têm mais nenhum tipo de manutenção. Então é uma preocupação grave. O Paraná precisa encontrar urgente um mecanismo de recompor essas rodovias. E nós não podemos esperar que nós tenhamos, por exemplo, uma saída que seria, e acredito que será, a solução para muitos desses problemas, que é a nova Ferroeste. Mas isso aí vai demorar 10 anos, 15 anos, 10 anos nós não estaremos talvez nem aqui para vermos isso acontecer. Então, a preocupação hoje é realmente como que se faz essa recuperação e como que se leva essa disputa do pedágio a um termo que possa contemplar a todos os segmentos. Nós não podemos ter o pedágio que o governador Ratinho propôs, que é um pedágio muito caro, com aumento de praças. O governador entende que se fizermos o pedágio como era o pedágio do governo anterior, do presidente Lula, também não é viável, mas é preciso que se chegue a uma situação que contemple ambas as partes.
Sem dúvida. Deputado, além dessa pauta, que, né, é uma questão paranaense muito importante, quais outras pautas relacionadas ao Paraná o senhor está vendo a possibilidade de trabalhar no Congresso neste momento?
O Paraná tem, nós fizemos uma reunião tempos atrás, há uns 20 dias atrás, aqui com o BRDE e com uma parte significativa do G7. O Paraná é um dos poucos estados, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que não tem, ainda não tem, um fundo setorial. E uma das coisas que está se buscando fazer nesse ano, e acredito que também vai ser uma pauta bastante definitiva para Paraná, é que nós tenhamos um fundo setorial. Um fundo setorial que possa arrecadar uma parcela de impostos e que essa parcela possa fazer um fundo para que nós tenhamos investimentos a um custo significativamente menor do que nós temos hoje. Hoje nós vivemos uma situação absurda. Você ter uma taxa de juros de 13,75%, e uma taxa real de cerca de 8%, impede qualquer pessoa de investir. Ninguém vai investir absolutamente nada enquanto não tiver, primeiro, certeza de retorno, e segundo, com um custo tão alto que praticamente inviabiliza a produção. Então, hoje nós estamos trabalhando, o deputado Vancher, que é o coordenador da bancada do Paraná, tem trabalhado para que nós possamos fazer esse fundo sair, de fato, do papel, e nós temos, no primeiro momento, de 6 a 8 bilhões de reais. Isso aumentaria progressivamente nos anos seguintes, para que nós possamos ter um desenvolvimento da indústria. Nossa indústria não será mais competitiva, não terá mais condições, inclusive, de se viabilizar. E a outra situação que eu particularmente tenho discutido bastante, é a questão do Porto Paranaguá. Nós temos o Porto Paranaguá, hoje é o principal exportador de álcool do Paraná, o álcool do Paraná sai pelo Porto Paranaguá. E o álcool e açúcar do Paraná produzem, em termos de divisa, em torno de 2 a 4 bilhões de reais. Se nós tivemos recentemente aqui uma concessão do Par 50 para um grupo privado, mas se nós não conseguimos viabilizar que essa concessão também contemple o setor do açúcar e álcool, para nós teremos problema. Então, tem vários problemas logísticos que estão acontecendo e aos poucos eles vão se avolumando. A nossa intenção é nós trabalharmos nesse sentido de que é um processo coletivo, mas no meu caso específico também eu tenho uma relação muito forte com a educação. E nós temos trabalhado com a educação, com algumas pautas que nos são bastante caras. Uma delas é o novo ensino médio, que eu acho que envolve o Brasil todo. Ontem o presidente Lula adiou o Enem, né, ou vai adiar o Enem. Não é aquilo que muitos querem, ainda não é, mas acredito que é um caminho. Há também pautas regionais que eu tenho buscado construir. Uma delas é, e eu estou indo para a União da Vitória, que é a região aqui centro-sul do Paraná, nesses dias agora que antecede o feriado, porque nós queremos discutir a possibilidade de termos aqui no Paraná, reconhecemos e podemos recolher documentos para construirmos o Museu do Contestado em Nova Vitória. O Museu do Contestado é uma recuperação de uma história que o Paraná perdeu ou deixou que ela ficasse perdida, de uma guerra que é praticamente a guerra civil mais violenta que nós tivemos no Brasil em toda a sua história, com cerca de 20 mil mortos aqui, caboclos mortos, mais de 1.200 soldados mortos, esquecida pelo Paraná, parcialmente lembrada por Santa Catarina, mas que não está nos nossos livros. E essa é uma tarefa que nós nos demos junto com as universidades, estamos buscando fazer com que ela aconteça, eu espero que ela possa acontecer. Aí, obviamente, que são coisas que vão se somando a outras, né, que vêm na sequência. A nossa pauta de direitos humanos é uma pauta que em Brasília nós estamos trabalhando para que tenhamos a nível nacional aquilo que nós apresentamos como projeto de lei que deve ser votado aqui na Assembleia Legislativa, que é a identificação de toda a polícia militar e polícia civil. Obviamente, também o governo federal já se manifestou com a Polícia Rodoviária Federal e com outros segmentos que são ligados, como é o caso da Polícia Penal Federal, com as câmeras de identificação. E isso não é uma retórica. Às vezes, Juliana, as pessoas reclamam que a câmera de identificação cria problemas para policiais A, B ou C em determinados momentos. Eu vejo de forma diferente. Acho que as câmeras nos ajudam a identificar situações onde ficam dúvidas. Nós tivemos recentemente o caso aqui da Guarda Municipal, um rapaz de 17 anos foi morto pela Guarda Municipal e depois, no primeiro momento, havia uma versão. Essa versão mudou. Hoje eu vi que a versão mudou pela terceira vez. Eu sempre comparo as câmeras de identificação, as câmeras corporais, com as câmeras que nós temos e os radares nas rodovias. Certamente, se nós não tivéssemos câmeras na cidade e radares na cidade, a velocidade seria muito maior, o número de acidentes seria muito maior, porque as pessoas, infelizmente, elas só às vezes se limitam quando sabem que estão sendo acompanhadas. Isso serve para todos, inclusive para as forças de segurança. Esta é uma pauta que nós estamos levando à Câmara Federal e espero que nós possamos votar esse projeto, nós apresentamos o projeto, nós possamos votá-lo ainda nos próximos anos.
E como que avalia esses primeiros dias de trabalho como deputado federal? Qual o clima que encontrou em Brasília nesses
primeiros
dias?
Nós temos uma situação, Juliana, de certa forma muito ruim na política, né? A política foi criminalizada nos últimos anos. Eu acredito que há um sentimento muito negativo com relação à política institucional. Ela foi colocada como sendo o pior dos mundos para todos, o que não é verdade. Nós tivemos um governo que também descredenciou a política. Quando eu falo política, é o espaço de mediação. Porque a política serve para isso, para fazer um espaço de mediação. E no Congresso Nacional, me incomoda muito o fato de nós não termos debates a respeito de projetos de fato, ou de programas de fato, de versões diferentes. Não tem problema se é de esquerda, se é de direita, se é de centro. O problema é quando você está numa posição que não admite que o outro possa ter uma opinião diferente da sua. E quando isso acontece, nós caminhamos para uma situação de imobilismo, ou seja, não há diálogo possível. Se vem da Juliana, eu sou contra, se vem do Tadeu, a Juliana é contra. E aí as coisas não funcionam. Eu vejo muito que o país saiu dessa eleição fragmentado, ele já vinha fragmentado, mas saiu fragmentado dessa eleição. O fato de nós termos esse governo dividido e dividindo nos traz problemas para as próximas gerações. Obviamente que não é diferente daquilo que eu vivi aqui na Câmara Municipal e depois na Assembleia Legislativa. Porque a única diferença, eu até às vezes comento, que quando me pergunto qual é a diferença da Câmara Federal para a Assembleia Legislativa. O mar é o mesmo, a praia que é diferente. Mas o conceito é o mesmo. Quer dizer, o Brasil tem uma fragmentação política muito grande, tem uma tradição política muito, muito frágil, tem tido um debate muito, que eu acho que ele é muito personalizado, e em vez de se debater ideias, se fala de pessoas, o que é muito ruim, mas nós precisamos recompor. Nós precisamos dizer para a juventude que está aí que a política é sim um espaço de mediação. Nós precisamos dizer para as pessoas que vêm com as melhores das intenções que há espaço para você trabalhar questões diferentes do que a gente às vezes vê no dia a dia. E isso só será feito com o tempo, com a reconstrução, com a reconciliação, com o processo de entendimento.
Deputado, a gente tem uma pauta que a gente sabe que é muito cara ao senhor, que é a questão da educação, né? Como o senhor já citou, inclusive. Sempre foi uma voz de oposição, inclusive aqui no Paraná, em relação às escolas militarizadas. E a
continua
gente tem...
sendo. Sim. Eu espero que ela se termine.
Sim, a gente imagina que essa pauta, né, vai ser ampliada, essa discussão nacionalmente, inclusive com a tua presença no Congresso. E também tem a questão da revogação do ensino médio, né? O que a gente pode falar para os profissionais da educação que estão aí preocupados para saber o que vai acontecer, né? Porque parece que ficou muita coisa suspensa. E, claro, a gente quer saber será que pode ser tomado daqui para frente.
Juliana, nós passamos um período muito, eu diria, muito ruim de justificativas que, a meu ver, são justificativas muitas vezes não verdadeiras, com um congelamento e uma quase criminalização do servidor público, né? Ele passou a ser o responsável por todas as mazelas que nós temos no Estado brasileiro, isso não é de hoje, mas ficou muito presente nos últimos anos. Quando se faz o teto de gastos, por exemplo, se limita qualquer possibilidade de reajuste do serviço público a partir de um determinado percentual. Quando nós congelamos, e aqui no Paraná são 6 anos sem reajuste salarial, agora 4 ponto alguma coisa, né, para os servidores de forma geral, e 13% para a educação, para poder chegar no piso. E para a educação, ensino médio, não é para a educação superior, porque não tem a mesma condição. Então, na educação, nós tivemos algumas situações aqui no Paraná, especificamente, pegando o Paraná nesse período que eu fiquei, que eu acho que são muito negativas. O processo de plataformas, praticamente em todas as disciplinas você está trabalhando com plataformas, que não são, eu não sou contra, nem seria possível ser contra a tecnologia, acho que ela tem que nos ajudar, mas ela não pode substituir o conhecimento produzido dentro da sala de aula. Quando você militariza as escolas e tenta fazê-lo de uma forma sem um planejamento adequado, porque no Paraná foram quase 200 escolas. O governador Ratinho tentou fazer aqui um piloto para servir o Brasil inteiro, no momento que, quando eu falei duas vezes só conversei, e uma delas com o secretário Feder, ele me dizia que existia uma expectativa de 500 escolas militarizadas, que é um desastre. É você militarizar a sociedade como um todo, porque a partir da escola se militariza os métodos para a família e, obviamente, para a sociedade, o que é altamente negativo, porque nós não precisamos de escolas militarizadas. Ah, não, mas daí você não tem o tráfico dentro da escola. Tem, você tem na esquina, porque o traficante não vai embora. Ele estava na escola, ele sai da escola, fica do lado de fora do muro esperando sair os alunos igualmente. Então, essa desculpa é muito ruim. E não funcionou. Eu continuo dizendo que não funcionou e não funciona. Tanto é que, enquanto eu era deputado estadual, nós tivemos 3 versões diferenciadas da escola militarizada aqui no Paraná. As universidades entraram num processo também de muita dificuldade. E esse processo de muita dificuldade, para ser rompido, também não será fácil. Então, o que eu vejo hoje, a educação no Brasil, a educação no Paraná, tem que ser recomposta. O novo ensino médio, quando a gente fala do novo ensino médio, ele foi feito de uma forma absolutamente autoritária. Primeiro se faz o BNCC em 2016, ou se faz o processo de fazer a base nacional comum curricular sem discutir o que seria esse novo ensino médio, ou depois você faz o novo ensino médio, você coloca 1.526 disciplinas que existem no Brasil, cada estado tem uma quantidade e cada escola e cada nível faz a sua linha. O problema é que você cria 2 segmentos. O segmento da escola pública, que certamente não tem as mesmas condições, tanto físicas e às vezes mesmo do ponto de vista de contratação de profissionais para alunos da escola pública, e as escolas privadas, que podem embutir, inclusive, disciplinas extracurriculares na sua mensalidade e contratar profissionais para isso para a escola privada. O que me parece que vai acontecer é que dentro de 3 ou 4 anos você vai ter nas universidades alunos majoritariamente oriundos das escolas privadas e alunos que vão trabalhar num segmento que eu não gosto de usar o termo inferior, porque ele não é inferior o trabalho, mas a remuneração é inferior, majoritariamente das escolas públicas. E nós não precisamos fazer, ao contrário, nós precisamos fazer um encontro desses 2 segmentos e não aprofundar esse fosso. O Brasil já é um país extremamente desigual. Nós temos no Brasil, nós estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo. Nós temos 5 ou 6 grandes grupos empresariais e pessoas que têm patrimônio e renda de praticamente metade da população. Nós vemos aqui na região sul e no Paraná uma situação de educação. Se você vai para outros estados que não são, inclusive, industrializados, e que tem mais dificuldades, algumas delas seculares, no que diz respeito à educação e acesso a bens públicos, nós vamos ver que isso é muito mais trágico. Então, eu vejo hoje o Ministério da Educação, o ministro Camilo esteve conosco algum tempo atrás, vai ter que fazer, né, em algum momento esse debate. Está iniciando agora, no primeiro momento o ministro Camilo dizia que não faria nenhum tipo de revogação, nenhum tipo de debate, com a pressão que aconteceu a partir de um determinado momento, entendeu que era preciso construir fóruns, construir uma consulta, depois da consulta reeditou o fórum da escola pública, né, que o ensino público está voltando. Agora o presidente Lula diz que suspende o Enem, porque a base do Enem não pode ser essa do novo ensino médio, e eu acredito que nós vamos caminhar, não é para ter o ensino anterior, mas é para construir democraticamente as bases do ensino que contemple a realidade brasileira em diferentes situações. A realidade do Norte é uma, do Nordeste é outra, do Rio Grande do Sul é outra, né, da região Centro. Então nós temos que construir uma educação que sirva como base a todos os brasileiros, mas que não faça com que nós aumentemos esse fosso que já é imenso entre aqueles que podem pagar e pagar muito por uma educação que tem, às vezes, não necessariamente a qualidade, mas tem a capacidade de instrução diferenciada, e os alunos que estão numa escola pública que, às vezes, não têm sequer as condições mínimas, eu falo em alimentação, em transporte, em vestuário, em equipamento, de fazer o mesmo tipo de aprendizado. Eu acho que esse é o nosso maior desafio com relação à educação nesse momento.
Deputado, acho que é isso, então. Finalizamos aqui.
Eu lhe agradeço. Agradeço muito a você, agradeço aos seus ouvintes e espero que a gente possa fazer um bom mandato. Eu sempre peço para as pessoas, se você me permite, que acompanhem o nosso mandato. Eu sempre deixo no meu celular 999-61-3358. 999-61-3358. É o mesmo telefone que você me ligou hoje, não tem segredo. Tem lá o telefone, o celular, o WhatsApp.
DDD41, né?
Lembrando. DDD41. E como diz meu neto, né? Sempre meu neto falou para mim um dia assim: ô vô, quando você reúne teus amigos, tem que falar, me sigam no Instagram, porque você tem menos seguidores do que eu. Então, são formas que a gente tem e procura até, Juliano, de prestar contas. Eu entendo que 100% do que eu e todas as pessoas que trabalham comigo recebem são recursos públicos.
O senhor quer ser fiscalizado
pelo seu eleitor.
A minha obrigação é ser fiscalizado pela população.
Certo. Não tem problema que não gostem do que a gente faz, isso eu acho que é normal. Não tem problema que critiquem. Também eu recebo muitas críticas. O que a gente tem que fazer é participar mais da política. Frei Beto diz que quem não gosta da política é governado por quem gosta. E também diz que política é que nem feijão na panela, só funciona na pressão. Esse processo do novo ensino médio é um exemplo. Ele só está sendo debatido e talvez venha a ser revogado, em parte ou no seu todo, porque há pressão sobre o governo. Se não houvesse pressão, as coisas não aconteceriam. E o rádio, e a televisão, e a internet, os meios de comunicação contribuem muito para que essa pressão seja organizada. Então, obrigado pelo espaço. Fica aí o convite, quem quiser nos acompanhar, pode fazer as críticas que quiser, nós vamos responder à medida do possível, respondo todo mundo.
Obrigado, deputado.
Valeu, um abraço.
E essa foi a entrevista com o deputado federal Tadeu Venere, do PT. A conversa faz parte da série de entrevistas da Rede Herp de Notícias com os candidatos eleitos que representam os paranaenses nos próximos anos. Até mais. Repórter Juliana Sartori.